On News, em Nova York, vai conversar com o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, que acaba de discursar na Assembleia Geral. Que mensagem é que levou ao mundo?
É a mensagem de paz, não é? O presidente Jomar não veio, deixou-me essa possibilidade e oportunidade, não é, para representar a Guiné-Bissau nesta magna sala das Nações Unidas. Como sabem que a Guiné-Bissau, às vezes, as situações que nós temos, não é? A situação política que perdura já há um tempo. Mas agora eu penso que os guineenses já ganhamos a consciência que nós temos que falar entre os guineenses, não é? Temos que pensar o nosso país. Portanto, eu penso que esta é a mensagem global que eu trago no geral das Nações Unidas.
Há um momento em que foi aplaudido quando disse que esta crise vai ser resolvida. O que é que sustenta esta afirmação?
Eu penso que nós, os guineenses, temos que deixar o orgulho, a arrogância de parte e falarmos, pensarmos a Guiné. Porque senão estaremos condenados até pela sociedade vindoura. É por isso que eu penso que essa crise já está quase a ser ultrapassada.
Uma das questões que a comunidade internacional mais tem colocado é o que é que se deve fazer para resolver esta crise. Quais são os desafios que tem na governação?
Não, a comunidade internacional não tem que fazer nada. Somos nós os guineenses que temos que encontrar a solução para o nosso país. A comunidade depois vem atrás para ajudar e ajudar também a investir na Guiné-Bissau e desenvolvimento da Guiné-Bissau. Mas essa solução não vem da comunidade internacional, vem dos mesmos guineenses.
E como é que a Guiné-Bissau gostaria que o mundo entendesse esta crise?
Não, eu acho até uma questão vergonhosa, porque nós demos, portanto, a ocasião de falarmos, ou nós mesmos guineenses, de falarmos e dar também a ocasião de falar da Guiné-Bissau. Até as pessoas que não devem falar da Guiné-Bissau, que não podiam falar da Guiné-Bissau, estão falando da Guiné-Bissau. Mas isso é uma falha dos guineenses. É por isso que eu penso que agora chegou a hora de que todos os guineenses temos que sentar em cima de uma mesa e encontrar uma solução para a Guiné-Bissau. Esse é o meu objetivo e o objetivo também do presidente José Mário Vaz e penso também com outros autores políticos da Guiné-Bissau.
Entidades como a CPLP, as Nações Unidas, o CDAO, estão envolvidas neste processo da União Africana. Que papel é que pode haver para estas entidades, para além do que já fizeram, para que esta crise seja realmente ultrapassada?
Esta crise, para mim, é uma crise crónica, que vem desde 7 de junho de 1998. E nenhum primeiro-ministro acabou o mandato, nenhum presidente acabou o mandato, nenhum parlamento acabou o mandato. E essa é uma questão cíclica, não é? Mas hoje penso que, ao decorrer do tempo, os guineenses mesmo já estão a ver a necessidade de encontrar uma solução mais duradoura para a situação dessa crise, radiar de uma vez por todas essa crise. E CDAO tem participado, tem ajudado, portanto, na busca de uma solução, a CPLP também, e as Nações Unidas, a União Africana, nomeadamente. E aqui tive encontro bilateral com o meu colega, amigo, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, falei com o presidente do Brasil, que é presidente de exercício da CPLP, falei também com o presidente de São Tomé, o primeiro-ministro de Cabo Verde, e estive a falar com vários chefes de Estado, nomeadamente o presidente Ouattara, o presidente Macky Sall. Estive a falar também com o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. E eles elogiaram os passos que nós estamos a dar na Guiné-Bissau. E, sobretudo, a situação macroeconómica da Guiné-Bissau, que eles felicitaram e pensaram que nós temos que continuar nesse caminho, né? E agora temos que buscar uma outra solução para conversarmos com os nossos irmãos da oposição, nesse caso, nomeadamente o PAIGC e os outros. Para mim, não temos que excluir ninguém. Eu sou um homem de diálogo, sou um homem de paz, sou um militante de paz e penso, assim que eu regressar à missão, vou fazer o ponto da sessão ao seu presidente Jomaf e temos que sentar com o PAIGC, porque nós todos somos do PAIGC. O presidente Jomaf é um membro do Biro Político do PAIGC, é um grande responsável, militante do PAIGC. Porque com a paz, a Guiné-Bissau ganha. Todos nós ganhamos. E por isso que eu penso que temos que elegir o diálogo entre os guineenses.
Falou aqui da economia. Guiné-Bissau é altamente dependente da agricultura, da exportação de castanha e da assistência externa. Como é que espera que esta economia possa caminhar nesta fase e depois dela, a crise?
Eu penso que agora o que nós estamos a fazer, porque há um projeto agora que o presidente lançou em todo o país, que é mão na lama, significa mão na terra, não é? E eu sei que ele costuma deixar a Bissau todas as sextas-feiras, quinta-feiras, para fazer um périplo no interior do país. Mas por isso tem que pensar na agricultura, porque nós estamos dependentes muito na importação. E agora, o presidente, na sua política interna, pensa que nós temos que erradicar, portanto, esta situação para nós sermos mais produtores que importadores, sobretudo arroz, mandioca, inhame e batata, né? E eu penso com esse sentido que nós podemos já ultrapassar a crise que nós temos. E daqui, antes de 2030, Guiné-Bissau será um grande país suficientemente para assumir quase na totalidade do interesse que ele tem.
Conta com alguma assistência internacional, algum apoio, alguma parceria? A Cplp, por exemplo, tem esta orientação económica, tem o FMI, tem o Banco Mundial, que em algum momento recuaram no apoio, mas depois tem estado de alguma forma a voltar. Numa altura em que 2 em cada 3 guineenses estão abaixo da linha da pobreza absoluta, com que apoios específicos é que conta?
Neste momento que eu estou a falar consigo, está uma delegação do FMI na Guiné, porque viram a seriedade deste governo e saneamento de finanças públicas na Guiné-Bissau, porque desde 20 anos os indicadores macroeconômicos da Guiné-Bissau não atingiu esse nível. Nós pagamos salário, por exemplo, em 20 todos os meses, cada mês pagamos salário e pagamos todas as nossas cotas nos organismos internacionais, nomeadamente as Nações Unidas, CDAO. Portanto, eu penso, a única coisa que falta para pagar, que eu penso também até uma coisa nada, é a Cplp, que eu vou pagar já para a semana. Antes da minha ida para Portugal, fui convidado pelo meu amigo e colega Costa, portanto, para visitar Portugal no dia 30. Não é? E a Guiné-Bissau, neste momento, economicamente, estamos a portar bem. Nós optamos uma transparência na gestão de coisa pública. É por isso que nós estamos, de facto, nessa situação que estamos.
Nesta vertente económica, com base nos laços de língua, acha que é por aí que encontramos uma saída também? Agora vai para Portugal.
Nós, os guineenses, temos que gostar mais de Guiné, porque há crise em toda parte do mundo. Mesmo nos países produtores com grande economia pesada, Arábia Saudita, Kuwait, também há crise. Com, portanto, a descida do preço do petróleo, do barril do petróleo, há essa crise, não é? Agora, se nós, de facto, continuamos nessa senda, neste ritmo da transparência e o bom uso de coisas públicas, e os outros países irmãos, organismos internacionais, de facto vão ver que esse povo já encontrou o rumo certo, não é? Portanto, eles vêm, porque não tínhamos programa com o Fundo Monetário nem com o Banco Mundial, mas agora estão lá. Porque, de facto, a gestão da coisa pública está a se fazer de uma forma transparente, não é? Isso que é o fator do desenvolvimento do país.
Já no fim da nossa conversa, algo mais a acrescentar relativamente à cooperação com as Nações Unidas?
Sim, nós temos uma boa relação com as Nações Unidas, sobretudo com, conheço bem o atual secretário-geral, o engenheiro Guterres, e o presidente da Assembleia Geral é um amigo pessoal, não é? Um amigo pessoal, e eu penso, portanto, desde outrora, desde o primeiro da existência, portanto, da Guiné-Bissau, nós mantivemos uma boa relação com as Nações Unidas, porque nós também fazemos parte das Nações Unidas. Somos membros das Nações Unidas, portanto, não há crise em relação a isso.